Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, levamos os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres, sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das perturbações, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do mundo, a fé e a razão se harmonizam, a estrutura da doutrina espírita é como ciência, filosofia e religião, vem trazer para nós a libertação de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos agradecendo a WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito e Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Agradecendo também as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Arnaldo Costeira, né, internacional, porque ele está vindo de Portugal, né? Então hoje o programa é internacional. Então o Arnaldo Costeira aqui vai conversar conosco, bater um papo sobre o livro dele, que é No Vulcão dos Preconceitos, né? Que é sobre Fernando Pessoa. Pelo Espírito Fernando Pessoa. Então, ligue para nós, telefone 3941-9750, 3942-9750. Se preferir, também acesse as nossas redes sociais para dar sua opinião, para fazer sua pergunta. E nós estamos aqui atentos. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Arnaldo, aqui. E o Sérgio Vilar, que está aqui com a gente. E agradecendo a participação de você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M. E você que está escutando a gente através do aplicativo Vivência Espírita, também um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento. E vocês que estão assistindo a gente no Facebook Live, no YouTube Live, também mandando um bom dia para vocês, pedindo para vocês, por caridade, compartilhar, né? Quem participar do programa, enviar comentário, também a gente vai sortear dois livros espíritas no final do programa. E só responder a pergunta que a gente vai definir durante o intervalo, a pergunta para sorteio, mas também deixa aí o seu comentário, perguntas, a gente vai fazendo aqui, a gente vai lendo para o entrevistado. E também agradecendo ao Luiz lá da Rádio, da Portal da Luz de Dourados, que está transmitindo, inclusive para outras rádios também está transmitindo o nosso programa Vivência Espírita ao vivo. Então, vamos agora iniciar com a prece de abertura com o Sérgio Vilar, dando bom dia, Sérgio, pedindo para você fazer a prece para a gente, por favor.
Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações. Mais um dia o sol vem iluminar os nossos corações, nos convidando a refletirmos sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que a vida, para muitos, tem sido muito difícil. Nas dificuldades do dia a dia, no relacionamento do lar, na convivência com o próximo. Mas vamos relembrar que Jesus veio nos trazer o ensinamento do amor, a paz íntima, e aprendemos com a doutrina do Mestre que todos nós estamos vivenciando uma colheita, como nos ensinou Paulo dizendo que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Agradecemos pela nossa família. É verdade, Senhor, que Tu, uma hora ou outra, me vê reclamar desse ou daquele familiar. Aprendi que é necessário e que eu tenho que conviver com esses irmãos para crescer no âmbito espiritual. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu lar. Obrigado pelos ensinamentos que Tu legou para todos nós, que é inspiração para o nosso coração. Já que Tu mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo meu intermédio. Mas apaixonante é quando Tu nos ensina, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Confiando em Ti, Senhor, que cada lar, cada pessoa que está no carro, cada pessoa que está, seja o lugar for, ouvindo este programa, possa receber neste momento a Tua paz, a Tua luz e a Tua bondade. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e todo sempre, que assim seja.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é Novo Cão dos Preconceitos. É uma obra de Arnaldo, psicografada por Arnaldo Costeira, pelo espírito Fernando Pessoa. Bom dia, Arnaldo Costeira.
Bom dia a todos também. Minha gratidão por estar aqui, convidado para participar neste programa, nesta manhã. Espero que seja agradável a troca de ideias, a troca de notícias que nós trazemos para partilhar convosco.
O Arnaldo Carvalhais da Silveira Costeira é coronel do Exército Português, com licenciatura em Ciências Militares, aderiu ao Movimento Espírita em 1976, tendo participado da fundação da Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, instituição particular de solidariedade social que preside desde a sua fundação. Proferiu mais de 1000 conferências e palestras e 50 seminários sobre temas espíritas. Então nós temos aí o nosso companheiro, que hoje deve estar muito triste, né, Jorge, pela derrota de ontem.
Dois, né? Dois. É, o Arnaldo e o Rodrigo também, né?
Rodrigo. Ah, o Rodrigo também. Né? Ele também é cidadão português.
Aí também, ontem estava torcida geral lá na casa do Rodrigo, o avô, todo mundo da família, mas... E nós também não... Né, eu sei, né, tem gente que torce para pro Uruguai, mas a gente sempre tem uma asinha arrastando para Portugal também, né? Afinal de contas, então...
Não, eu tava
também, nós também não ficamos, contentes, não, com a eliminação de Portugal. É.
Só não podem ganhar tudo.
E aproveitar e mandar um abraço meu avô e minha avó, meu avô Manuel, minha avó Maria, que estão ouvindo a gente agora lá na rádio. Estão escutando. Ele falou, amanhã estarei ouvindo vocês lá na rádio. Bom, então... Não deu, mas a gente fez a nossa parte, né? A gente torceu.
Mas, Arnaldo, posso chamar de Arnaldo, né?
Ah,
porque aqui a gente, como é que fala, Jorge? Aqui a gente desmistifica tudo, né? Quer dizer, teve uma juíza com a gente que falou, pelo amor de Deus, não fala que eu sou juíza, fala que eu sou A Ana, Ana Paula, que é a nossa querida ouvinte, que está nos ouvindo.
Acabou de contar.
É? Já acabou? Olha, Ana Paula, um bom dia para você. Eu não podemos falar mal de você aqui não, é porque tá sempre atento e ouvindo o nosso programa.
E olha, Rui, quando eu vou para Portugal, eu trabalho, né? Geralmente aí eu passo na Praça do Chiado, né? Ali em Lisboa, e toda vez eu tiro foto com o Fernando Pessoa, que tem uma estátua do Fernando Pessoa ali no alto de Chiado, né? E aí ele sentado, assim, eu acho muito legal ele com a mão, assim, e uma cadeira do lado, pra você sentar e tirar uma foto com ele ali, do lado, né?
Mas é curioso que esse café da Brasileira do Chiado é exatamente onde esta história é passada ao papel e depois transmitida, é na Brasileira do Chiado. Fernando Pessoa e os seus amigos faziam tertúlias, quer no Chiado, quer no Rocio, quer no Terreiro do Passo. E esta reportagem que é aqui transcrita no livro do Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos é exatamente passada, como quem for ler o livro poderá constatar, é passada no Chiado, exatamente na Brasileira do Chiado. E é onde está essa estátua.
O Chiado, para quem não conhece, é um bairro de Lisboa, um bairro que fica a parte histórica, né, lá em Portugal, lá em Lisboa, e é a parte mais antiga, né?
E o que é que significa Chiado para os portugueses? Porque para nós é
boa pergunta.
É. Eu acho que nem os pessoas que moram no Chiado sabem.
Nem os alfacenhas sabem.
O largo do Chiado fica no Carmo. Aliás, ali perto de onde o governo, 25 de Abril de 74, se refugiou. Exatamente, quer dizer, é importante porque aí também há um convento onde o professor Nuno Alves Pereira, o grande, digamos assim, general da Guerra da Independência. Portanto, É um sítio curioso, histórico. É também onde se reuniam os homens da cultura, porque as tertúlias eram exatamente reuniões de homens da cultura, pintores, escritores, poetas, e era aí que eles debatiam temas sociais.
Então, mas o Chiado tem o mesmo significado do português brasileiro aqui, né?
É a mesma coisa.
Mesma coisa, Chiado.
Não tem nada. É uma zona de comércio, grande comércio. E de muita gente, muito movimento. É uma zona antiga já, tradição muito antiga, já do século XIX. E, portanto, pronto, é só isso, não tem mais nada especial.
Mas, Arnaldo, aqui, se nós fôssemos falar sobre preconceito, nós falávamos que é um fundo, é um poço de preconceito. E aqui você está dizendo que é um vulcão. E o vulcão, a gente tem aquela visão de que em qualquer hora ele pode explodir. E é esse o objetivo de mostrar o vulcão dos preconceitos, o novo vulcão dos preconceitos?
Nós vamos reportar a uma época, pois esta Fernando Pessoa vive em Portugal desde 1905, já que ele estava, a família estava na África do Sul, o padrasto era o homem ligado ao governo,
consul, né? Consulado, né?
A diplomacia. De forma que ele foi uma criança que ficou órfã muito cedo, 3, 4 anos, sentiu a perda do pai e a mãe casou de novo, fruto das circunstâncias, de maneira que ele viu-se privado do carinho maternal muito cedo. E isso fez com que aí despontasse, enfim, uma certa perturbação considerada assim, psíquica, psiquiátrica, dessa área. E a juventude, a infância e a juventude dele foi muito problemática. Ele teve que vir para Portugal em 1905, portanto teria 17 anos, em plena juventude, né? E a crise foi de tal ordem que a mãe teve que o mandar para Lisboa, exatamente, ninguém fala, não querem falar, mas exatamente para tratar os seus desequilíbrios num centro espírita.
Os seus desequilíbrios. É porque ele é considerado o maior poeta moderno de Portugal, né?
Bom, há quem considera do mundo.
Interessante o que você acabou de falar, é que ele foi isso a gente está considerando em 1900, talvez 1915, talvez 1900, nessa época, né? E é interessante saber que já existia Santo Espírito em Portugal.
Sim.
Né? Até antes, né? Na época
nessa época existiriam mais de 300 centros. Mais de 350 centros em Portugal. Portugal teria e tem ainda 340 e tantos concelhos, municípios. E havia pelo menos um centro em cada município. Aliás, 1899 é uma época muito importante porque essa de Queiroz, que é um dos maiores também da literatura portuguesa, essa de Queiroz dava-se bem, não recordo o nome, mas era um amigo que tinha no Rio de Janeiro. E esse amigo tinha um sobrinho, um familiar qualquer, com grandes problemas. E teria pedido a essa de Queiroz se, num centro espírita, tentava saber informações sobre o problema desse familiar. E essa de Queiroz, nessa época, porque também havia os preconceitos, não é? Ele, nessa época, frequentava a Sociedade de Parisiense de Estudos Espíritas. E é aí que ele, com um advogado da Praça de Lisboa, é aí que ele vai consultar o problema que o amigo no Rio de Janeiro tinha pedido. E, portanto, vem daí, ele vai publicar, pouco depois, um prospecto sobre o Espiritismo, que está hoje, é conhecido em Portugal e foi retomado dos arquivos da história, e que demonstra também que essa de Queiroz era também um frequentador, mas em Paris, porque ninguém sabia, estava longe das vistas, entrar dos preconceitos. Portanto, é uma época muito importante para Portugal e para o movimento espírita português. E o movimento espírita português, salvo erro, participa em 1899 no Congresso Mundial de Espiritismo em Londres. É claro que tudo isso se perdeu porque o governo, mais tarde, do Estado Novo, terá apropriado, como a gente queira dizer, todo o espólio histórico do movimento espírita de Portugal.
Você fala a ditadura que aconteceu em Portugal por Salazar? Teve um...
Não, nós...
Eles bloquearam? Censuraram, né?
De certa forma, acho que vale a pena, talvez, voltar um pouco essa questão das ditaduras. Porque... Sim. A pior ditadura que Portugal teve, e não se fala nela porque se comemora ainda o 5 de outubro de 1910, foi essa ditadura que se iniciou, portanto, na revolta do Rocio, em 5 de outubro, e que envolveu, com certeza, os militares também, principalmente, onde se destacava um major do exército, que era Sidónio Paes. E essa ditadura é, no meu entendimento, daquilo que eu pude pesquisar, o ensaio feito na Europa da instalação do regime comunista. Não se fala nisso porque as minorias barulhentas, não é? Não são as silenciosas, escondem essa questão, mas um dos primeiros decretos que esse regime publicou foi a proibição das religiões em Portugal. E é nessa altura que todos os centros espíritas em Portugal são fechados. E é nessa altura que as religiões são proibidas, não é? Há circunstâncias logo, quase posteriores, mas muito imediatas, em que são obrigados a tolerar, digamos assim, a busca da fé, a busca da solução dos problemas nas igrejas e nos centros espíritas. Mas é um momento muito difícil. E elas já não são aqueles preconceitos neste vulcão, não é? São mesmo os atos, enfim, de ditadura, de segregação que se vive em Portugal. Claro que o regime comunista vigora a partir de 17 de outubro de 1917, provavelmente já com alguns sinais, algumas experiências colhidas desse movimento do 5 de outubro de 1910. Mas, enfim, são momentos muito difíceis que a gente hoje fala. A ditadura do Estado Novo, a ditadura de Salazar. Hoje, Portugal, no meu entendimento, as igrejas tradicionais têm muito mais liberdade do que tinham no tempo do Estado Novo. Mandam mais hoje do que mandavam com Salazar. Embora, claro, há sempre os votos expiatórios, não é? E eu estou à vontade para falar porque... Como participei pessoalmente e operacionalmente no movimento do 25 de Abril de 1974, como capitão, com certeza, ao falar nesta questão, eu falo com independência. Não falo, não me levantaria e não poria em risco a família se estivesse de acordo com o regime do Estado Novo. Não se trata disso, mas...
A censura era forte, né? E voltando a falar do Fernando Pessoa, ele, no final da vida, ele divulgou que era contra o regime Salazar. E divulgava contra também o fascismo, então assim, e a favor, por exemplo, da maçonaria, né, e outras instituições. Então ele tinha esse lado oculto também, né? Ele gostava do lado de ocultismo e outras coisas também.
Mas é verdade que muita coisa foi criada que não corresponde exatamente à verdade, porque Fernando Pessoa era monárquico. E foi essa uma das questões que fez com que ele vacilasse perante a afirmação pública da sua mediunidade. Havia uma certa chantagem política em relação às características da sua personalidade. E havia chantagem na medida em que, se fosse passado ao regime, não ao regime de Salazar, mas ao regime que vigorava então da República, e o regime ditatorial daquela primeira fase da República, com certeza que, e era a ameaça que pairava sobre a sua cabeça, com certeza que ele seria perseguido e seria preso. E aí, quer dizer, aquele de andar na crista da onda, pode ser que sim, pode ser que não convenha ser assado. Porque nós vamos ver que, digamos assim, toda a parte literária de Fernando Pessoa se desenvolve até 1920, vá lá. A partir daí, ele entra num processo de sobrevivência, não é? Quando vai fazer a tradução das obras esotéricas de Madame Blavatsky. Ele vai buscar dinheiro para viver, porque ele nunca viveu da sua produção literária. Ele vai concorrer mais tarde, já no regime de Salazar, a um prémio do Secretariado Nacional de Informação, com o único livro que se conhece que ele publicou, que é A Mensagem. E foi acusado pelos críticos literários, pelo outro lado, pelos materialistas, vamos ser claros, de que tinha feito um pacto com o regime. Não fez pacto nenhum. Talvez não se tenha entendido a profundidade desse concurso, porque A Mensagem envolve poemas de uma profundidade espiritual que talvez seja inimaginável para os espíritas ou para os espiritualistas. Porque quando ele publica, por exemplo, o poema Nevoeiro, que é um retrato daquilo que Portugal vivia na República, na Primeira República, ele conclui dizendo que, sendo Portugal e Nevoeiro, é hora de reagir. Quando publica sobre o Infante, o Henrique, por exemplo, também, ou quando publica o poema do Quinto Império, não é? Ele não vai dizer que é fascista, não vai dizer que é monarca, não vai dizer nada disso. Ele vai dizer que a obra que Portugal, e ele poderia, com os amigos, personificar na nova poesia portuguesa, ele vai dizer que é urgente criar o Quinto Império. O Império Colonial Português, não é? Que Camões cantou, não propriamente no sentido materialista do termo, que não foi esse o caso, mas a epopeia dos descobrimentos, não é? Que ainda estará para ser bem analisada à sua profundidade, ele vai dizer que tudo bem, ele Pessoa, tudo bem, os descobrimentos, mas falta criar o Quinto Império, que o Quinto Império era, digamos assim, a nova poesia portuguesa voltada para a espiritualidade.
E é interessante isso, porque o Fernando Pessoa, ele não assinava com o nome dele, né? Tinha muitas poesias que ele assinava com o nome de outras pessoas.
Claro, porque ele era médium, né? Ao criar...
E eles entendiam isso como uma criação dele, ou eles entendiam isso como uma psicografia?
Não.
Eles chamavam de heterogêmeo, né? Heterônimo, alguma coisa assim.
Sim, eles fizeram passar a questão dos heterônimos, né? Quer dizer, trocando isso por miúdos, né? A criação de novas personagens ou personalidades, né? Ele é realmente o maior poeta considerado como tal, exatamente porque os poetas não conseguem inventar personalidades diferentes. E mais, quer dizer, os poetas não conseguem, como ele, inventar, que assim foi criado por causa do preconceito, criar uma figura como Ricardo Reis, né, que, segundo Pessoa, afirma, está publicado e assinado por ele da época, não é psicografado, afirma que escreve melhor do que ele. Ora, como é que pessoas, raciocinando com normalidade, podem imaginar que nós, qualquer um de nós, possa escrever melhor do que nós?
E tem um estudo que diz que ele assinava, ele fizeram uma contagem, acho que tem 127 nomes diferentes. Então, um poeta criar em toda a sua vida mais de 127 personagens diferentes, né, da sua cabeça só para assinar os poemas, né? Nós, né, espíritas, sabemos que você pode pegar, por exemplo, o Parnaso de Além Túmulo do Chico Xavier, né, os poemas assinados em outros nomes. Claro que são nomes conhecidos, né?
Bom, nós fizemos este ensaio em 1994. Nessa altura, Fernando Pessoa tinha três heterónimos e meio. Para nós, espíritas, talvez seja fácil entender que a modernidade inconsciente, neste caso mecânica, na parte da psicografia, não é? O médium não está para aí virar, não sabe o que é que está a escrever. Mas quando ela é semiconsciente, ou consciente até, o médium sabe o que é que está a escrever e pode não se lembrar depois. Ou continua a lembrar-se depois. Os tipos de mediunidade a gente conhece. Agora, os leigos não fazem a mínima ideia. Quando nós apresentamos esse ensaio, tanto em 1994 até ao segundo Congresso Nacional de Espiritismo, por acaso teve alguma reação contrária e nem sequer pudemos concluir essa apresentação, a diretora da Casa Museu, Fernando Pessoa, esteve presente e ficou surpreendida com a hipótese de ser mediunidade. E a partir dessa altura foi possível abrir o baú dos tais da herança literária e não detectarem cento e tantas assinaturas diferentes, mas centenas, várias centenas de assinaturas, o que, no meu entendimento, tem perturbado gravemente as forças preconceituosas que já não têm mais possibilidade de dizer que são quatro, que são 50, mas são centenas de heterónimos. E nessa perspectiva ressalta a afirmação mais clara que não posso imaginar, de que Fernando Pessoa dizia que era médium, e era. Fernando Pessoa dizia que via as entidades e dava-lhes o nome. Fernando Pessoa começava os poemas e assinava sem pensar em quem. E Fernando Pessoa, portanto, era um médium de psicografia notável. Falhou. Pronto, falhou, quer dizer. E falhou porque nós sabemos, espíritas, que quando, às vezes, não é questão de fascinação, mas quanto, às vezes, o falta de compromisso, como Álvaro de Campos, que ele dizia que era o seu guia, falta de compromisso, pode levar a que o médium seja abandonado pelas forças superiores e se entregue ao pasto das forças inferiores e entre num processo de opressão galopante.
São 8:28, esse é o programa Vivência Espírita. Nós estávamos meio fora do ar aqui no Facebook, no Facebook, né?
Estava no Face aqui e agora já voltou.
Legal. Tem algum recadinho aí de alguém, Rodrigo, para a gente ir para o nosso comercial?
Temos, sim. A gente tem participação aqui, bastante gente entrando, mandando bom dia. Rogério Copo, a casa da Marcela, deve ser a Fernanda, a Dolly Cassal também entrou aqui. Adriana Silva mandando bom dia a todos do programa, esse Peter é os convidados de hoje. Domingos Costa, meu pai, né, entrou aqui, está assistindo. A Lúcia Helena Souza mandando bom dia também. A Rosa Maria, lá do Jefa. A Vilma Martins fala.
Ela faz aniversário hoje, viu, Jorge?
A Rosa Maria?
É.
Legal. Então a gente fala também no momento de aniversário. Quem entrou aqui também é o José Roberto Rodrigues. O Centro de Estudos Espíritas Esta de Queiroz. Bênção de paz, luz para todos nós. Ó, tem até um centro espírita com o nome do Esta de Queiroz que a gente comentou aqui. E no YouTube Live, quem entrou aqui e está participando com a gente é o Silvio Antônio, que já é trabalhador nosso aqui, já está aqui mandando bom dia, vivenciando, muita paz, muita luz para todos. O tema de hoje será muito bom não perderem, né? Então o Paulo Sérgio também mandando bom dia, e o José, meu tio, lá de Santos, José do Espírito Santo, com a Irene e o Gustavo, que estão ouvindo a gente também. E ele também é português.
Vamos lá? Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial aqui. agora, colocando uma música para os nossos ouvintes. A música é com a Célia Tomboli e a Magali, Transição.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Ouvindo programa Vivência Espírita.
Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando Arnaldo Costeira, que é de Portugal, de Viseu. Viseu é um, eu não sei como é que funciona lá. É um estado, é uma província?
É uma organização administrativa de Portugal. Havia os distritos, não é? E havia as províncias. As províncias...
A província, né? É como se fosse um estado aqui para a gente.
Não será bem, mas vá lá. Podemos dar assim essa nota. A província era Alto do... perdão, era Beira Alta. A Beira Alta inclui os distritos de Viseu e da Guarda. E o distrito de Viseu engloba a cidade de Lamego e até o Douro. Vai até o Rio Douro, aliás, é a zona com um clima especial, que é a zona do vinho do Porto. O vinho do Porto não é do Porto. O Porto só tem os armazéns do vinho, não tem vinha. Então, quer dizer, Viseu fica localizado ali. Era antigo o condado portugalense, portanto a origem da nacionalidade de Viseu era uma cidade muito importante, é talvez das cidades mais antigas de Portugal, porque ali passavam os monarcas, ali passavam os reis a caminho, e toda a estrutura política a caminho do Lamego, que era um centro que fica a 60 quilómetros, também pertence ao distrito de Viseu, onde reuniam os cortes. Então Viseu era uma cidade que remonta ao tempo de Viriato, vamos colocar 100 anos antes de Cristo. E, portanto, é uma zona onde os romanos estiveram. É uma cidade onde foram derrotadas 5 legiões romanas, com uma coisa muito curiosa, porque havia lá um pastor, um maluco, que era o Viriato, não é? Que muita gente conhece, ou já ouvi falar. E então, o tal Viriato, estavam estacionadas em Viseu, no monumento histórico ainda hoje, que 5 legiões, à espera de avançar para todo o lado. Mas o Viriato, com os amigos e uma manada de touros, picados por ferros em brasa, entrou num espaço onde eles estavam instalados e dizimou as 5 legiões. Que isto consta, é histórico. E depois até o general romano, que comandava outras forças, incluindo essa, mandou para César dizer que aqui mora um povo que nem se governa, nem se deixa governar. E realmente é histórico esse combate, vá lá, travado, que levou à derrota dos romanos. Portanto, é uma cidade que historicamente tem muitas tradições. Viseu fica assim no morro, onde as pessoas chegavam, olhavam a toda a volta, era um promontório, viam a toda a volta, e uns diziam para os outros: daqui viso eu, daqui viso eu, daqui vejo eu. E daí surgiu a cidade de Viseu, Viseu. Portanto, é uma cidade que fica na beira alta.
Eu tinha uma namorada, né? Que a mãe dela era portuguesa de Trás-os-Montes. Eu não entendia nada que ela falava, né? É muito, muito carregado. É isso mesmo, lá em Trás-os-Montes é muito carregado.
Não muito.
Não é muito.
Não. Eu também sou Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu sou da região do Douro, mas toda aquela região até à fronteira de Espanha não era muito carregado. Por exemplo, a Galiza, que fica a norte, Trás-os-Montes e do Minho, espanhola, a língua é quase a portuguesa. Mas é claro que, por exemplo, eu aqui no Brasil, há sítios em que eu faço com a cabeça que cima, não ouço, não percebo.
Então,
o sotaque é um pouco diferente.
Agora, a questão, Arnaldo, é nós que não falamos direito, né? É o português, né? É nós que esquecemos de falar o correto. Quer dizer, o tempo foi passando, nós fomos criando outra maneira de falar. Na realidade, nós deveríamos estar falando a língua correta, portuguesa mesmo, né? Nós falamos português, né? Não sei se está todo mundo me entendendo. Quando a gente fala assim, nossa, às vezes o português... Agora mesmo, na Copa do Mundo, tinha muita entrevista com os portugueses lá na Rússia, né? Que os repórteres falando. Aí, muitas vezes, ou o técnico estava falando, ou o jogador estava falando, você viu o repórter falar, não entendi nada. Poxa vida, nós é que estamos errados. A gente deveria falar daquele jeito também. Nós deveríamos falar assim também. Mas é, até dentro do próprio país a gente não fala, né? Em cada... Por exemplo, eu não falo, eu não vou nem longe, não. Se a gente sair aqui 5, 6 quilômetros daqui em São José dos Campos, beirando o Rio Paraíba aqui, ou o Rio Jaguari, lá no mato, onde o pessoal tira leite aí, se o pessoal falar com a gente não entende uma palavra do que eles falam.
E se for para Minas Gerais, então lá no
interior? Não, eu penso assim. A gente precisa colocar aqui na roda também o Sérgio Vilar, que está aqui com a gente também, né? Não pode esquecer dele, porque o Sérgio demora mais para vir aqui. O André, eu estava falando com o André, é arroz de festa, né? Todo ano, ele pelo menos umas duas vezes, o André está aqui com a gente. Agora, o Sérgio é mais difícil. Mas o Sérgio, não sei se o Sérgio concorda comigo. No interior de São Paulo, é difícil para caramba a gente entender em certos lugares o pessoal falar.
É, né? Verdade. É uma coisa interessante, Jorge, que nós temos aqui um hábito...
E o Sérgio, desculpa, eu falo para o Sérgio por quê? Porque o Sérgio viajou o Brasil todo, porque o Sérgio foi gerente de banco, a carreira dele foi formada nele. Então ele conhece tudo quanto é lugar. E eu falo, o pessoal fala, no Nordeste, ou no Rio Grande do Sul, ou lá... No interior de São Paulo é difícil entender.
É verdade. Você sabe, Jorge, que nós aqui, eu tenho ido há 4 anos em Portugal 2 vezes por ano. Tenho ficado em média 100 a 120 dias por ano em Portugal, porque nós estamos fazendo a pomadinha Chico Xavier em Portugal. E é interessante que as pessoas aqui no Brasil dizem, é bom ir para Portugal que nós falamos a mesma língua. É um equívoco. É um equívoco pensar dessa maneira. As palavras são as mesmas. Mas o sentido que nós damos aqui e o sentido que eles têm lá é totalmente diferente. Então, se faz entender, mas dizer que a língua é muito semelhante não é verdade. Ontem eu conversava com o Costeira, uma série de palavras que são as mesmas, mas o sentido é todo diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, você pega mandioca. Uma simples palavra. Em três lugares você acha três sentidos diferentes.
Aipim,
mandioca e macaxeira.
Não, e nós estávamos sexta-feira numa homenagem à Mônica Vermelhing lá na Câmara. Ela é do Pará. Ela disse que tem mais de 60 nomes de mandioca. Tem mais de 60 nomes.
É verdade. E lá em Portugal também é isso. Por exemplo, tem regiões, as pessoas falam, mas é porque quando você está num lugar, às vezes você não percebe.
Sim.
Mas se os portugueses, por exemplo, falam rápido, determinadas certas regiões, você tem dificuldade de entender. Como se você vai no Nordeste, Jorge, dois nordestinos, um olhando para o outro, e você estiver do lado, você não entende nada do que eles dizem.
Vai pegar o português lá de Açores ou da Madeira.
Ali você não entende nada, porque os Açores, principalmente Ponta Delgado, onde a gente também vai há 4 anos, eles têm uma interferência do francês. Então aí fica pior ainda.
Inclusive a mãe de Fernando Pessoa veio de Açores, da época, daquela região.
Só um detalhe, ontem reparei, passei aqui na cidade numa casa que dizia aluguel. Aluguel vem da palavra alugar, não vem da palavra alugal. Portanto, devia ser aluguer com re.
Como
mas estava escrito com L no final. Quer dizer, é o sotaque, a forma de, às vezes, cantar as palavras, não é? Que depois leva a escrever como se canta. E portanto, há estas pequenas notas, não é? Aluguel até soa bem. Eu não me choca nada, já sei. Aluguel, sei que é alugar, não é? Sei que é aluguer.
Mas, é aluguer, lá eles falam
mas
aluguer.
Mas é isso que vai progressivamente, não é? Alterando a língua no sentido da sonoridade. Depois a sonoridade vai condicionar a escrita. E é são esses pormenores.
É como o nosso oi, né? A gente usa oi. O oi para quando a gente não entende. E a gente fala, não entendi. A gente fala oi.
Mas nós dizemos ei.
É o oi. Mas só uma coisa interessante, que eu acho que é interessante a gente dizer. Até 74, Portugal tinha 85 mil palavras. O Costeiro até conta isso na sua palestra. Hoje, Portugal foi incorporada 25 mil palavras faladas no Brasil. Porque o Brasil também, nós temos, como o Jorge diz, essa interferência. Primeiro, quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos um povo vivendo aqui. É importante nós relembrarmos isso, que tinha uma linguagem, que é o Tupi-Guarani e muitas outras linguagens indígenas. E além disso, nós temos também uma interferência na nossa língua muito grande do latim.
Sim.
Então, na grande verdade, nós temos essa oxigenação no campo
africano,
da língua.
Do
africano, sim, o africano tá. Que interferiu bastante. Isso é importante também. É entender essa diferenciação do português falado em Portugal e o português falado no Brasil.
E voltando a falar do Fernando Pessoa, ele teve a criação dele na África do Sul. Então, na África do Sul, não vou dizer a criação, ele teve bastante tempo lá, estudou lá, em universidade e tudo mais, e os primeiros poemas dele ele escreveu em inglês, inclusive, né?
Não, ele escreveu em inglês.
Os primeiros foram quando ele tinha 5, 6 anos de idade.
Mas ele vai tentar escrever, por exemplo, uma mensagem de um personagem que ele não conseguiu acompanhar a intelectualidade, mas faz parte da sua biografia. A primeira tentativa Chevalier Lapag é o primeiro heterónimo que lhe é atribuído, né? Em criança, teria 5, 6 anos. E há outra notícia que ele vai tentar criar um personagem, que é outra confusão, porque como é que uma criança de 6 anos, ou de 5 anos, ou de 6 anos, vai criar uma personagem e não apanha a intelectualidade da personagem? Quer dizer, se ele não tem essa intelectualidade, não vai pensar em criar. Que, aliás, mais tarde se vem a saber que é a primeira tentativa de escrever de Ricardo Reis, que era considerado heterónimo, muito intelectual.
Fala o espírito de Ricardo Reis, é isso? Que vai tentar, através do Fernando Pessoa, quando ele tinha 5 anos, 6 anos, a escrever.
O mundo espiritual tudo prepara, nós é que fazemos
dele, né?
Sob o joelho. Mas quer dizer, da história da biografia de Fernando Pessoa, aparecer com 5 ou 6 anos a tentar criar uma entidade cuja intelectualidade ele não compreende, é mais uma prova que realmente não era ele, mas era alguém soprando-lhe o ouvido para ele escrever.
E, mas o Ricardo Reis está dizendo aqui que nasceu no dia 19 de setembro de 1887. Inclusive, ele veio, exilou-se no Brasil. É, esse que é o famoso Heterônimos.
É o Heterônimo, um dos Heterônimos.
Quer dizer, o Fernando Pessoa, ele, vamos dizer, ele se tornava uma personagem chamado Ricardo Reis.
Ele recebia essa entidade para escrever. O nascer, teria que ser necessário perceber, se o nascer foi a primeira vez que ele apareceu, como espírito, não é? Mas nós até sabemos que os espíritos não têm essa idade que a gente lhes atribui, nem nada disso, porque têm centenas, milhares de anos, quer dizer, ele não sabe. Sabe que vem de algum lado, mas não sabe de onde, conforme Jesus disse no Evangelho. E, portanto, o nascer desta entidade, desta personagem, pode ser, enquanto espírito, como é que ele apareceu pela primeira vez. E como terá depois ido embora.
Então, mas, vamos dizer, esse Ricardo Reis era o Fernando Pessoa dizendo que era o Ricardo Reis.
Não, porque isso seria o heterônimo. Esse Ricardo Reis era...
Eles chamavam de heterônimo. Talvez para não usar, para diminuir talvez o preconceito que tinha em cima da psicografia, eu entendo.
Mas ele tem aqui também o Alberto Caieiro.
São os heterônimos.
E tem o Álvaro de Campos.
E tem o Bernardo Soares, que é um meio heterônimo. E são aqueles que passaram, né, para a literatura, que é para considerar que Pessoa era um homem que inventava, não tem nada a ver com a mediunidade, não tinha nada a ver com o espiritismo, ele era um homem extraordinário porque conseguia inventar essas personagens. Não é? Mas o tal de Ricardo Reis, que ele vem afirmar, escrevia melhor do que ele. Como é que ele inventa alguém que escreve melhor do que ele?
O heterônimo é o contrário de pseudônimo. Por exemplo, pseudônimo é quando você escreve sempre com o mesmo nome. Né? Então, por exemplo, Allan Kardec, Raivail... Denizar, né, que é Allan Kardec, ele sempre escrevia os livros dele colocando o pseudônimo de Allan Kardec. O heterônimo é como se você estivesse usando outro nome,
dizer, né? Vários,
né? Vários outros nomes.
É hétero, quer dizer, Luiz, vários.
Né? André Luiz também. Bernardo Soares, né?
Eu há pouco falei na mediunidade semiconsciente, né? Nós podemos perceber que Bernardo Soares, que a Pessoa diz, sendo eu, mas não sou eu, é como se fosse, mas também não fosse. É porque ele tem consciência da mensagem, tem consciência do tema que lhe é transmitido, mas não é ele. Mas ele tem consciência, portanto é essa semi-consciência. E ele chama, ou dizem que era um semi-heterónimo, era um meio-heterónimo. Mas realmente, quer dizer, os heterónimos foi uma invenção, ou foi uma palavra criada de acordo com os preconceitos. Ao esconder-se, ou ele permitir, aí falhou, ao permitir que se pensasse que ele inventava, para não ser acusado de ser bruxo, de ser médium, lá dessas coisas, não é? Então, ao permitir, ele contemporizou, falhou. Porque ele devia ter assumido. Aliás, ele no livro, curiosamente, perguntam-lhe porquê é que ele permitiu isso. O livro que Fernando Pessoa, no Vulcão dos Preconceitos, os amigos, uma quantidade grande de poetas, vêm, digamos assim, esclarecer tudo isso, e é-lhe perguntado, mas o que é que tu permitiste, o que é que tu deixaste que isso acontecesse? E ele acaba por revelar que, de facto, era constrangido a isso, por outras circunstâncias, até que o medo que ele tinha de ser perseguido, porque nós somos seres humanos, não é? Eu não, por exemplo, eu pessoalmente fui também segregado, fui também impedido de ir a general por ser espírita, não é? Mas eu tenho essa certeza absoluta, ninguém escreveu, mas tenho camaradas meus que estiveram nas reuniões de decisão e que me transmitiram que, de facto, não fui ao curso de oficiais generais porque era espírita. Ora, Pessoa, naquela época, não é agora, que é livre de fazer as neiras que quiser. É naquela época, vivia ali, quer dizer, emparedado, não é? Em determinados interesses, em determinadas ideias, e agora vamos ser mais
quadrados.
Materialistas. Porque a Revolução de 5 de Outubro eram materialistas. Hoje vemos, por exemplo, uma minoria ruidosa, quer dizer, de 20 mil, 50 mil, é que tem assento nas televisões, na comunicação social.
E você vê até o caso de Chico Xavier. Ele deveria sentar na cadeira da Academia Brasileira de Letras pela quantidade de livros e quantidade que ele escreveu, só que ele não assumiu que era dele. Ele não falhou, nesse sentido que Fernando Pessoa falhou.
Mas agora, desculpe, nós acompanhamos e também participamos na promoção da candidatura de Chico Xavier a Prêmio Nobel. Tanto quando nós sabemos, em Portugal,
da paz, né?
Sabemos que durante vários anos a candidatura dele esteve em cima da mesa. Por que é que não foi?
Sim. E deixa eu só falar uma coisa que vai ao encontro do que você falou do Fernando Pessoa. Ele até vem a falar, ele chega a falar o seguinte, ele escreve com uma tal falta de gente coexitível como a hoje, que pode um homem de sensibilidade fazer-se não inventar os seus amigos, ou, quando menos, os seus companheiros de espírito.
É claro que ele tinha necessidade de fazer passar essa mensagem, porque senão ele era atrocidade e nem era sequer permitido naquela época.
Vamos entrar então no livro.
Eu acho até que a gente já está falando, né? Porque tudo a conversa do Costeira está levando a gente a refletir já sobre o livro, né? Eu acho muito interessante, Costeira, essa colocação que você fez de você não ter sido oficial general, né, por ser espírita. Isso dá uma satisfação íntima, não dá uma satisfação? Porque tem alguns exemplos, por exemplo, eu e o Rui fomos mandados embora de uma rádio porque nós éramos espíritas. Aí todo mundo acha que nós estamos tristes, nós ficamos felicíssimos, por graça. Poxa vida, que bom que nós fomos mandados embora por isso. Que bom que você não foi, você saber disso. Porque parece até que cria um escudo na gente, uma proteção, de você falar, olha, eu fui fiel àquilo que eu sou. E não é por causa de ser isso ou ser aquilo que você vai negar o que você é. Né?
O meu caso é até mais gratificante, porque,
isso.
Porque eu, exatamente um mês depois de a minha mulher, da minha esposa, ter desencarnado, em 1984, eu recebi um convite para ir à televisão dar uma entrevista sobre espiritismo.
Uhum.
Porque eu tinha publicado no jornal que dirijo desde essa época um espírita na televisão, porque não em Portugal.
Uhum.
E o realizador da televisão, que foi comprar um maço de tabaco, é mal fumado, não é?
Uhum.
Mas ali foi bom, porque como ele foi comprar um maço de tabaco e viu o jornal pendurado lá no quiosque, não é? Ele disse, vai ser mesmo agora. E então mandou um telegrama a convidar-me. E eu, quando fui ao programa, claro, na Lei de Defesa Nacional exige que nós requeriramos autorização para falar. Mas falar de espiritismo, é falar de bruxaria, galinhas pretas, corte de pescoço, encruzilhadas. É a ideia que na altura também alguns dos meus camaradas tinham. E o chefe, a quem eu pedi, autorizou, não podia negar. Mas, penso eu, seria que lhe estaria na mente que eu iria denegrir a imagem dos oficiais das Forças Armadas, eu era oficial de quatro permanentes, e, portanto, mandou que fosse ouvido o programa, que fosse o programa fosse assistido por três camaradas meus, que eu até conhecia dois deles, um era mais graduado, e foram mandados ouvir o programa e fazer um relatório. E esse programa foi para o ar, claro, 32 minutos para o espiritismo. Curiosamente eram três convidados, um padre e um psicólogo, e não aceitaram à última hora, desistiram do programa. E eu fui falar e tal. E depois, eu só depois é que eu vim a saber isso, eu não sabia que ia ser ouvido. Mas depois soube porquê. Porque um deles, até o mais graduado, mandou um postal, uma carta, não é? Dizendo que tinha assistido ao programa e que tinha constatado que afinal a minha intervenção tinha dignificado os oficiais do Exército das Forças Armadas. É claro que eu sabia o que é que ia falar, ia falar de espiritismo, ia falar de pescoços cortados, de galinhas pretas, etc. Mas é só para dar uma nota de que de facto até foi bom, porque nessa altura dava uma telenovela brasileira no primeiro canal da televisão. Depois havia, no segundo canal, havia uma série Soldado Azul, e no intervalo do tempo havia essa entrevista. Portanto, as pessoas que não havia telenovela viravam para o Canal 2. E no Canal 2 tinham que ver a entrevista e o Soldado Azul. Então, viram a entrevista. Eu mais tarde perguntava a um guia porque é que aquilo tinha acontecido. E a resposta foi interessante, porque disse, sabes que nós aqui não andamos a dormir. Nós aqui estamos atentos a isto. Portanto, exatamente no tempo em que a telenovela, durante uma semana, não havia, foi exatamente essa semana em que eu fui participar. E, portanto, quer dizer, essa questão abriu essa coisa, que afinal foi falar de espiritismo, mas não de ninguém antes, pelo contrário. Portanto, é só para é um começo, porque depois tive outras várias intervenções, mas tarde tive um convite e o chefe disse que não. E eu disse, depois eu vou falar, porque a Lei de Defesa Nacional permite-me que eu fale. Se eu falar mal e denegrir, expulsem. Que, aliás, era o que estava em cima da mesa. Era o Conselho de Disciplina. Agora, a passagem dos oficiais coronéis para oficiais generais já é uma, digamos assim, uma atitude mais política.
Política, como aqui também.
É.
Como
aqui e, portanto, também. Só passa quem acharem que passa. Uhum. Curiosamente, até mais tarde, esse chefe, que não me deixou ir, mais tarde mandou o recado que gostava de falar comigo, porque ele tinha sido, na sua juventude, o pai era major, também do exército, era espírita, e tinha se refugiado na região onde eu vivo. E então ele gostava de falar comigo sobre essa problemática do espiritismo, porque o pai tinha sido espírita. Mas foi ele o responsável por eu não ter seguido a carreira.
Mas e o que está acontecendo em Portugal agora, que está sendo um país, uma nação preferida por muitas pessoas que estão querendo morar em Portugal?
Eu acho que é a questão de segurança.
Segurança.
Porque Portugal hoje tem, digamos assim, está quase esgotada a possibilidade do turismo. E está-se a verificar uma coisa muito interessante, é que as pessoas que atingem a idade de reforma, sejam na Noruega, na Suécia, Inglaterra, França, desses países, encontram em Portugal não só um clima ameno, como segurança.
Isso é um fato. Isso é um fato mesmo.
Porque...
E a comida também é boa.
Não, esse é um problema, pois a dieta é uma complicação.
Não é nenhum problema, né?
Nesse momento, economicamente falando, o país não está nada, no meu entendimento, brilhante. Agora, nessa questão, por exemplo, esses países todos, as pessoas reformadas, têm uma reforma que lhes permite viver bem e em bom clima.
É.
Então estão a invadir realmente muita gente mesmo, até... compram pequenas quintas, pequenas... É. Enfim, vivem lá muito bem. É claro, o turismo, pronto.
E não é só do Brasil para lá também. Então, o resto do mundo também tem bastante gente indo para lá por questão de segurança. Porque você pega, por exemplo, as grandes capitais do mundo, não é seguro. Né? A gente tem a nossa realidade aqui do Brasil, que é uma violência muito grande. Mas você pega capital como Nova York e outras, você vê que tem uma violência. Mas você chega em Lisboa, por exemplo, a sensação de segurança que você tem lá é indescritível. Né? Por exemplo, assalto à mão armada, você cabe quase não escuta falar. Sequestro quase não existe. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente convive no dia a dia aqui. É. E a gente acha normal. Não é normal, né?
Não, eu acho que... Quer dizer, eu vou ser sincero. Eu acho que o problema do mundo é a crise moral. Pronto, isso é usado, nós andarmos aí com crise económica, crise financeira. Quando se anuncia como uma grande, digamos assim, um avanço extraordinário, que dentro de pouco tempo 50% da mão de obra não vai ser necessária, não é? Quer dizer, está tudo a bater palmas, estão a saltar, a fazer festa, mas se não vai ser necessário 50% da mão de obra, como é que essa gente vai viver? Se não vai ser necessária essa mão de obra, quem é que vai comprar frigoríficos e carros e casas e isso com sem dinheiro? Como é que as pessoas que querem ganhar cada vez mais, como é que as pessoas que querem abrir fábricas e substituir mão de obra humana por tecnologia, como é que vão vender a tecnologia? Mas ninguém está a ver isso. Ah, de repente uma crise, porque afinal é isto, por aquilo. Não, a crise é moral, a crise é falta de espiritualidade. E os espíritas, perdoa-se-me esta confissão, estamos a fazer muito pouco. Em qualquer lado, não é só em Portugal. Estamos a fazer pouco para levar a mensagem na prática, no trabalho direto, diante das pessoas para abrir os olhos. Porque eu não sei o que é que se vai dar, mas...
Então você acredita que o espírito deveria ser muito mais ousado, botar, como diz aqui na gíria do Brasil, botar a cara a tapa?
Eu acho que é assim, não chega a dizer...
Não?
Que, não chega a dizer que é preciso ensinar, estudar. Não chega a dizer isso, porque a gente fica nas casas espíritas à espera que as pessoas venham ao encontro daquilo que precisam. O que Jesus disse foi ir anunciar a boa nova, não disse ficai e quando aparecerem anunciar a boa nova. Não foi isso que ele disse. O que ele disse foi nós darmos testemunho e quando não demos testemunho, ele também não dá testemunho.
Sim.
Agora, eu, por exemplo, não posso dar testemunho, sentar-me na cadeira da minha casa, sou o presidente e tal, sou um nababo, fica coisa e tal, sei tudo. E depois, na prática, eu posso dizer, o Evangelho, capítulo tal, o Livro Espírito, pergunta tal, o Livro de Médios, não sei quantos tal. E depois, quando é pôr na prática, na vida das pessoas, esse conhecimento, e se quiserem, aprendam. Ora, estudem, que sem estudo não vão lá. Aí o estudo é bom, com certeza, nós temos que ensinar quem não sabe escrever, a escrever. Mas, se a pessoa tiver as mãos cheias de feridas... É? Se as pessoas tiverem as mãos cheias de feridas, não vai poder escrever. Tem que curar primeiro as feridas. E portanto, quer dizer, Jesus ensinava e depois curava. É claro que sim. Mas uma coisa é ensinava e depois curava. E outra coisa é ensinava, até ir curar. Olha, qualquer dia há de acontecer. Portanto, nós temos... a minha visão, não é? Nós temos que ver isso, quer dizer... Por exemplo, aí vem a pessoa com uma feridinha. Eu faço ali, ponho lá um bocado de pomada, vá lá, e pronto. Vem uma pessoa com uma perna partida. Eu mando para o hospital, com certeza. Mas nós não temos patamares de casas espíritas. Uma casa espírita que só faz pensos, e quando se trata de fazer um tratamento mais profundo, manda para outra casa espírita, isso não é consolação. Se nós não temos possibilidade na nossa casa espírita de fazer também um paralelo de cirurgia, temos que nos preparar para fazer. Vou dar um exemplo. Se a minha casa espírita é tudo bem, saber, conhecer, etc. E quando aparece uma opção profunda, nós tivemos a oportunidade numa das palestras que tivemos, não sei onde, de durante a palestra, se ouvir claramente uma manifestação mediúnica tremenda. Mas tremenda. Eu não posso acreditar, por exemplo, na minha sala, na minha casa espírita, vem essa manifestação tremenda e digo assim, não, isto tem que ir para uma casa da Umbanda. Desculpem eu ser assim frontal.
Isso mesmo.
Eu tenho que me preparar para tratar aquele caso. Não posso mandar para os outros. E, portanto, é isso que nós não estamos a fazer, digo eu. Não estamos, eu falo, quer dizer, eu sei como é que a gente trabalha na nossa casa. Não é? Nós temos que estar preparados para fazer o penso, para tirar uma espinha, para tudo isso. Mas também, quando aparecem aqueles casos de subjugação muito profunda, nós temos que nos preparar para tratar deste caso. E não, tem que estudar. Eu assisti lá em Portugal, aqui há uns tempos, um telefonema. Está a dizer outro lado, eu tenho isto, tenho aquilo. Pois, mas agora não posso. Mas é o que eu precisava. Não, só tenho vaga daqui por 2 meses. Por amor de Deus. Daqui por 2 meses, fica doce.
Nesse caso, então, o que a gente entende é que o Fernando Pessoa, ele era muito mais espírito do que a gente pensava, porque ele assumia... aquele espírito para fazer uma série de coisas e praticamente vivia a vida daquele espírito. E nós estamos, se não tomar cuidado, nós estamos numa doutrina espírita sem espírito.
Você não vê a minha campanha? Traga o espírito para dentro do centro espírita. A minha campanha, traga o espírito para dentro.
Olha, deixa-me partilhar isso que é muito importante. Eu estive no Congresso Mundial da Colômbia. E né, durante... estavam dois grandes oradores, Vivaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. E estava Raul Teixeira a apresentar a sua exposição. Quando todo o Congresso se passou a preocupar com... uma psicografia estava a ser feita na mesa por Vivaldo Franco. Aliás, foi até um pouco feliz a ideia da televisão que transmitia em direto virar a câmara para a psicografia de Vivaldo e retirar a câmara da relatório da Raul Teixeira. Depois alguém pensou um bocadinho e desviaram outra vez a câmara para o Raul Teixeira. Mas no final o Vivaldo explicou que durante a conferência lhe apareceu um dos pioneiros do movimento espírita colombiano a dizer assim: olha lá, qual é a posição dos espíritos num congresso espírita? E nós vemos o congresso todo sem espíritos.
Isso.
Sem espíritos desencarnados.
É.
Não, sem espíritos desencarnados.
Desencarnados, claro.
Esses têm entrada gratuita.
Uhum.
Não é? E então, pega na caneta e escreve. E escreveu. Ele contou isto no final. É curioso que eu até lhe disse assim depois, no congresso: olha, já tenho uma boa ideia para o próximo Congresso Nacional de Espiritismo. Mas então, qual é? Eu vou observar, era eu organizar o congresso, eu vou reservar um tempo do congresso para reunir médiuns de psicografia e dar possibilidade aos espíritos para, através deles, fazerem comunicações. Olha, é uma boa ideia, tal, tal. Pronto. Não digo depois, quando isso se passou, qual foi a posição dele e do Raul Teixeira a propósito desse trabalho. Mas, realmente, eu não vejo nos congressos que tenho ido, nacionais e internacionais, eu não vejo esse espaço para os espíritos. Não é?
Uhum.
Então, quer dizer, tem que se procurar saber qual é. Ah, bem, um espírito com um grande médium faz uma psicografia. Mas, se calhar, há muitos outros espíritos que poderiam fazer por muitos outros médiums. Não é? E, portanto, essa questão que colocou realmente de os espíritos traga lá aqui para a rádio, né? Mas há reuniões nas outras casas espíritas, também não dá errado. Já passou o tempo, temos que ir embora, já não há tempo para vocês falarem.
Não, mas sinceramente é algo assim que eu acho preocupante. Sempre tenho batido nessa tecla de trazer o espírito para o centro espírita. E sou crítico mesmo em falar isso, porque o que a gente tem. Nesse ponto, por exemplo, a Umbanda dá um banho na gente. Né? Nesse ponto, eles trabalham direto. Agora, é difícil você... Hoje fica escondendo o espírito. Quer dizer, você não precisa fazer desobsessão na frente de todo mundo. Não é essa questão. Mas a obrigação é nossa. Nós tivemos com o João Berbel, você conhece o João Berbel da cidade de Franca, e ele incorporou o Dr. Alonso, fazendo cirurgia aqui em São José dos Campos, e uma das assistidas lá incorporou um espírito bravo. Ele, na hora, ele doutrinou o espírito, encaminhou, e depois ele fala muito alto mesmo, chamou a atenção de todo mundo, dizendo: olha aqui, problema com espírito se resolve em centro espírita. Então, essa moça vai procurar vocês. E vocês têm que resolver isso. Ela tem objeção, vocês têm que resolver isso. Se faz casa espírita só para rezar, faz templo evangélico, é muito melhor. Né? Eu disse isso bem alto para todo mundo ver. Por quê? Porque problema de espírito, resolve em centro espírita. Então, o centro espírita não é só para encarnado, não. É para encarnado e para desencarnado está ali. Então, e não ficar só fechado. Quer dizer, nós conhecemos pessoas que estão há mais de 20 anos na doutrina espírita que nunca tiveram a oportunidade de ver uma passividade, de ver alguém incorporado falar. E tá lá, estuda. Aí lembra do Preto Velho com o Rogério também, do Rogério Alexandrino, né, filho do senhor Rodolfo. Que ele foi lá para olhar, que disse que o rapaz incorporava e tal, e ele foi lá curioso. Falou: não, eu sou estudioso. E ele ficou num cantinho, depois o Preto Velho incorporou lá no fundo, deu uma olhada, aí olhou, depois de um tempo olhou para ele e falou: Zé filho, Estuda, mas trabalhar que é bom nada, né? Aquilo que viu para ele pro resto da vida.
Não, e depois também está se criando a mania dentro do centro espírita de encaminhar espírito, não dá passividade, encaminha o espírito.
Uhum.
É, pessoal precisa ser muito bom para encaminhar sem haver a passividade.
Até,
né,
engarrafar, né? O pessoal engarrafa, vamos lá.
Eu até entendo que é uma prática religiosa encomendar os espíritos, né? Encomendar os espíritos, já sabe, pronto, vai, segue, vai estar a ver uma luz aí, vai lá atrás e tal. Que é uma prática ancestral dos religiosos.
Sim, mas é só que é uma prática que não deve ser a regra, deve ser uma exceção, né? Quer dizer, tem um trabalho de encaminhamento, mas tem que ter um trabalho também de passividade, de ter contato com o espírito.
Eu falo à vontade, porque na nossa instituição nós temos 14 grupos mediúnicos. E esses grupos mediúnicos, não é? A mesma instituição. Que, aliás, Allan Kardec está lá no Livro dos Médiuns, que os grupos devem ser pequenos, os grupos, ainda há a ver com o fundo, os centros, devem ser pequenos, porque toda a gente se conhece e inibe muita conversa fiada.
Sim.
E depois, esses grupos serem coordenados, porque não podem fazer uma coisa, de fazerem outra. E, portanto, nós estamos, é uma acusação que nos fazem, Portugal, uma acusação, pronto, a gente vai aguentando, porque fazemos desopção direta. Eu não sei o que é essa coisa de desopção direta ou indireta. Ou a gente faz desopção direta ou não faz.
Sim.
E então nós fazemos, não é sala, nós não fazemos sala, quer dizer, entra tudo para a sala, fica tudo a assistir. Não. Nós fazemos caso a caso, cada caso é um caso diferente, e fazemos tratamento durante alguns minutos, não é? E uma pessoa devagarinho, que é para as pessoas não enjoarem, porque não se pode tirar tudo de uma vez. E as pessoas têm que aprender. E então, aprendem às vezes a ver o que se passa no mundo espiritual. Quer dizer, bolas que eu estou-me a comportar, vou apanhar o mesmo. Quando a gente não permite... Kardec, na pergunta 935, o Espírito que escreveu lá. É o momento em que os encarnados podem comprovar que os familiares que partiram não se esqueceram deles. E é o momento em que os desencarnados, ao verem ali os seus familiares que deixaram, provam que aqueles que ficaram também não se esqueceram deles. Eu não sei como é que a gente consegue, por exemplo, um tratamento. Olha, agora vá para casa que os espíritos vão lá, não é, tratar. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas sintam que, afinal, os seus entes queridos não se esqueceram? É. Quando, por exemplo, o Papa Francisco disse que os católicos têm que saber de onde vêm, não é, o que estão cá a fazer e para onde vão. E o Papa João Paulo II tinha escrito no Catecismo Católico que os nossos familiares mortos podem voltar para nos ajudar. Ora, como é que a gente pode provar ou pode demonstrar que os nossos crentes queridos podem voltar para nos ajudar, se não tivermos a prova evidente e inequívoca que, de facto, eles estão connosco?
São 9:15. Vamos passando um recadinho aqui do nosso amigo Renualdo, né? O Renualdo, nosso amigo Renualdo lá de Cachoeira do Sul. Ele entrou aqui no Messenger e colocou para nós: bom dia, amigo Jorge, bom dia a Rui e a Rodrigo, e ao ilustre entrevistado e toda a equipe do Vivência Espírita. Está dizendo que recebi o livro e já comecei a ler e senti grandes emoções com o trabalho desenvolvido pela Princesa de Luz. É o livro Casa da Marcela, que eu mandei para ele lá no Rio Grande do Sul. Um abraço, viu, Ronaldo? Se eu ter certeza, você vai gostar desse livro. Depois você liga para mim para falar. Lembrando da Casa da Marcela, que a semana que vem, dia 8, nós teremos a macarronada com Porpeta, né? Será lá na sede dos Vicentinos, das 11h30 às 14h30, às 15h, às 14h30. Criança até 10 anos não paga, bebida e sobremesa à parte. Fica a sede dos Vicentinos fica na rua Pedro Guerre, sem número, no centro de Jacareí. Então custa R$25, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar a macarronada do Jorjão lá, que é a macarronada com porpeta. Ingressos podem ser comprados lá na hora. E aí nós vamos sortear dois. Aqui nós vamos entrar no intervalo daqui a pouco, mas vocês podem ligar para nós, nós vamos sortear dois convites que você retira lá, é só chegar e deixa o nome aqui, que é só retirar, nem precisa retirar o convite, é só ir lá. Então, pessoal, só lembrando, é lá em Jacareí, tá bom? Liga aí quem realmente quiser ir. Nós vamos sortear dois convites. Dois separados mesmo, né? Um e um. Não é o par, não. É dois convites. Então, quem quiser ir lá na macarronada da Casa da Marcela, é lá em Jacareí, lembrando. Liga aí só para quem quer ir, porque senão a gente sorteia aqui e a pessoa acaba não indo. Não vale o pessoal. Nem o Rui, Não vale o Serginho, não vale o pessoal daqui, nem o Silvio, não vale esse pessoal não, né? Nem a Camila, só o pessoal de fora. Liga aí para nós, 3941-9750, 3942-9750. Os primeiros dois que ligaram, tá, Serginho? Então, Serginho, tá acordado aí, Inácio? Tá, né? Os dois primeiros que ligar aí, você dá o convite da macarronada da casa da Marcela, tá bom?
É só por curiosidade, como é que a porpeta é chamada lá em Portugal? Aquele bolinho de carne.
Almôndega.
Almôndega.
É,
então.
É italiano,
então,
né?
Então, é para
porpeta. E comentar aqui a participação, quem entrou aqui, falando a pergunta para sorteio, né? A pergunta para sorteio é, nos dias de hoje, os médios ainda sofrem preconceito? Então, deixa aí seu comentário, a gente já, já publicou aqui no Facebook Live, no YouTube Live, então o pessoal já está respondendo. Fala, Rui.
É, nós temos aqui a Vilma Torres, Osnildo Rodrigues e a dona Iracema Ivamoto. Ela cumprimenta a todos pelo programa de alto nível. E a dona Iracema também acabou indo no bingo lá no chá domingo e ganhou um aspirador de pó. Dona Iracema, muito boa a sua presença lá com a gente e continue sempre nos prestigiando, ouvindo o nosso programa Vivência Espírita.
Legal. A Irene Nascimento entrou aqui e falou que o Espiritismo deveria ser mais prático, consolar e esclarecer. A Lúcia Fátima, mandando bom dia a todos aí da tribuna. A Rose Anderson, lá do já esteve aqui com a gente também. Manda bom dia, queridos amigos. Quietinha aqui ouvindo o senhor Arnaldo. Muito bom ouvir pessoas diretas que fazem críticas contundentes sobre as casas espíritas. Felizmente, elas não estão se adaptando às carências da atualidade. As pessoas que representam as casas espíritas têm se achado muito mais importantes do que devem. Ela continua aqui, sobre espírita sofrer preconceito, né? Respondendo a pergunta, o preconceito maior tem sido de espírita para espírita. Se entre nós e as casas espíritas já sofremos preconceitos dos mais diversos, imagine fora delas. Legal, Rose. E a Yolanda Garzon, que hoje está morando lá em Uberaba, né? Se mudou lá para Uberaba. Que é daqui de São José, diz que penso que o preconceito é bem menor do que no início da mediunidade de Chico Xavier, precisando nos assumir mais como espíritas, em especial na vivência do dia a dia. Pode.
Yolanda, você que está ouvindo aí, o Jorge, tá bom? Yolanda, eu separei um monte de livros, para vocês aí. Aí tem umas caixas lá. Aí quando você arrumar uma condução, você arrumar antes da gente ir para aí, aí você dá um toquinho que eu mando os livros para vocês, que você tinha pedido para separar, tá bom? Um grande abraço aí, legal você estar nos ouvindo.
E a Cleonice dos Santos Rodrigues entrou aqui também, fiquei muito feliz em ouvir a opinião do palestrante sobre o tratamento do espírito e a casa espírita. Sempre falei que o centro espírita não queria e não estava preparado para tal trabalho. Exatamente. Aqui também no YouTube Live, no YouTube, quem entrou aqui foi a Ieda Bastos, mandando bom dia. Quanto à pergunta, muito pouco, né, sobre os preconceitos. Acredito que o preconceito vem somente de outras religiões. Legal, pessoal, pela participação aqui e os comentários. Quem entrou aqui também no WhatsApp do grupo da rádio do Vivência Espírita, a gente até pede paciência para o pessoal que entra no site para entrar no WhatsApp do Vivência, porque o WhatsApp já está lotado, o grupo está cheio, então muita gente tenta entrar, a gente está tendo uma média de 10 cadastros por dia tentando entrar no grupo, e o grupo já está cheio. Mas vira e mexe, tem pessoal saindo todo dia, então persista, não desista de entrar. A Andrea Freza respondeu a pergunta, sim, com certeza, sobre os preconceitos, e o Ari Rangel, o médium Alejandro, que é o nosso amigo, sempre participa, manda bom dia, queridos irmãos vivencianos. Quanta emoção ouvir nosso irmão Arnaldo Costeira, um dos benfeitores de nossa casa espírita, o Olivério Porto Belo, que era português e foi pároco da igreja de Santiago, Alameda, e tem estreita relação com o Brasil. Sobre a pergunta, digo que sim, e às vezes até mesmo entre familiares e amigos próximos. O ponto até de ser taxado de esquizofrênico. Um forte abraço ao nosso irmão, conterrâneo e de pessoa, e Isabel de Aragão. Deus lhe pague. Legal, Ari. Obrigado pela explanação aqui. Rui.
O Arnaldo Pardal está dizendo que o programa está muito bom e está entendendo muito bem, porque ele é português. Ele é português. Então ele está pedindo também para a gente falar que no dia 14, sábado, às 15 horas, começa uma turma de aprendiz do Evangelho lá com ele, lá na AMI.
Legal.
É, então, que é a rua Dr. Oscar Strauss, 350.
Vamos então para os comerciais, depois a gente continua falando sobre o Fernando Pessoa, depois a gente quer saber como que o Arnaldo começou a receber o espírito de Fernando Pessoa, contar um pouco para a gente como é que foi essa experiência. Tudo bem? Mas depois dos comerciais.
São 9 horas e 23 minutos, o tempo passa muito rápido, né? Lembrando aqui também, eu ia falar um negócio, agora esqueci, não tem problema. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, depois a gente lembra aqui e fala. A música que nós vamos colocar agora é a música com Carlinhos Conceição, Brilhe Vossa Luz. Você quer falar alguma coisa, Rui?
Não, é o momento Giga Vale, que nós já
depois, quando a gente voltar, né? A gente volta com o Giga Vale. Vamos lá?
Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
Brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz. Tempo partir. Entrega pra Deus. Aconteceu enfim desencarnar dos gestos meus. Mover como vivi. Curioso estar vivo. Sentir meus sentidos num corpo igual que ao meu. Acordar tão confuso e de poucos amigos. Pelando que era eu. Sim, é da lei. Coisa de Deus, a reencarnação. Posso voltar, recomeçar. Prova expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão. Meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei? Qual será meu peso espiritual? Será esse céu de Deus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim. Mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito.
São 9 horas e 32 minutos, esse é o momento Giga Vale e o nosso tema hoje, o nosso conto hoje, ou a mensagem é O que Deus espera de mim? E depois o Sérgio Vilar vai comentar pra gente.
O que Deus espera de mim? Todas as vezes que vemos alguém celebrar sua formatura em um curso universitário, sabemos que ali está a conclusão de uma etapa de sua vida. E comemora-se, porque é o resultado de muito esforço, dedicação, estudo, renúncia em prol de um objetivo nobre. Quando ouvimos a apresentação de um grande músico, virtuoso em seu instrumento, percebemos a síntese de anos de dedicação, ensaios, estudos. Tudo para desenvolver sua técnica e sensibilidade musical. Quando admiramos a apresentação de um bailarino pela sua técnica irrepreensível, ou quando nos entusiasmamos com um atleta pela sua habilidade incomparável, vemos o resultado de quem usou o tempo para se dedicar à arte, ao esporte. Assim também se dá nos mais variados campos do conhecimento humano. Seja o atleta ou o bailarino, o professor ou o arquiteto, sempre alcançam seus objetivos e concluem sua formação graças ao esforço e renúncia. Para uns, serão horas infindáveis sobre os livros. Para outros, serão longos momentos de ensaio ou treinamentos a lhes exigir tempo e perseverança. Em nossa vida interior, não é diferente. Nenhum de nós terá dons ou virtudes gratuitas ou ofertadas como presentes injustificáveis da bondade divina. O que Deus nos oferece é a oportunidade de desenvolver dons e virtudes que ainda adormecem em nossa alma, esperando o esforço de cada um de nós. A vida é, pois, a oportunidade de desenvolver virtudes morais e dons intelectuais. Por isso mesmo, ela nos oferece embates, dores, dificuldades e desafios. Serão sempre as oportunidades de aprendizado e progresso. Pensemos em quantos de nós, após um processo doloroso e difícil em determinado momento da vida, saímos dele mais fortalecidos e amadurecidos. É o aprendizado que se concretizou. A vida não é só feita dos aprendizados intelectuais ou físicos. Também é de conquistas morais. O nosso progresso se dará no desenvolvermos mente e coração. Um sintetizando as conquistas intelectuais, enquanto o outro as de ordem moral. A lição da humildade nos chegará quando aprendermos a nos calar. A paciência se desenvolverá quando aprendermos a esperar. E o perdão ganhará espaço em nós quando aprendermos a compreender. Assim são as lições do coração. Enquanto o desenvolvimento intelectual se dá através dos livros, nas escolas, no estudo, nosso desenvolvimento moral se dá nos embates da vida. Por tudo isso, Deus escolheu, com esmerado cuidado, a melhor família para nosso aprendizado, a melhor cidade para nosso progresso e as melhores condições de vida para as lições que precisamos. E Ele apenas espera que possamos, cada um de nós, bem aproveitarmos essas oportunidades que a vida nos oferece. Tomemos cuidado para que não sejam lições perdidas, como o estudante que frequenta a escola sem estudar, e ao final do ano terá o resultado infeliz da reprovação, cabendo tudo começar novamente. Sejamos bons alunos na escola da vida, para que ao final desta existência, possamos ter a mente e coração enriquecidos de experiências bem-sucedidas. Que nossa bagagem intelectual e moral seja muito maior do que quando adentramos os dos portais da nossa atual vida física. Pensemos nisso. Trabalhemos para isso.
São 9:37. Esse é o momento Gigavale e nós estamos aqui com o Sérgio e com o Arnaldo para comentar essa mensagem do Momento Espírita.
Nós vamos fazer relembrar que ontem, dia 30, para nós os espíritas, nós voltamos no túnel do tempo e podemos refletir essa mensagem na figura de Francisco Cândido Xavier. 30 de junho de 2002, retornava para o mundo espiritual. Aquele que um dia sintetizou a frase dizendo que um homem tem que ser comparado a um pássaro, desenvolvendo-se as duas asas, a asa da sabedoria e a asa da inteligência. Se assim o conseguisse, seria um pássaro perfeito, podendo dar bons voos. Assim é a mensagem que nós ouvimos na manhã de hoje. Devemos desenvolver a intelectualidade, no sentido de buscar conhecimento. O próprio Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas desenvolver a moral, talvez esse seja o grande desafio para o século XXI. Relembremos que nós estamos bastante avançados no campo da intelectualidade, do desenvolvimento tecnológico, a ciência caminhando cada vez mais rápido, mas é verdade também que estamos bastante comprometidos no que tange a questão da moral. Chico Xavier é uma ponte que Deus colocou em nossos caminhos para chegarmos mais perto de Jesus. Chico Xavier foi esse homem que conseguiu exemplificar toda essa mensagem pela qual nós ouvimos. Conseguiu ser um instrumento perfeito da espiritualidade, trazendo uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Permitiu que nós pudéssemos compreender a dor, aonde nós pudéssemos ser arremessados nos ensinamentos de Paulo, dizendo para todos nós que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. E é Chico Xavier, que foi um grande exemplo que passou em nossos meios, que nos deu a grande oportunidade de fazer uma grande reflexão sobre a vida e sobre tudo aquilo que a vida nos oferece.
Muito legal. Vamos encerrando o nosso... Quer falar alguma coisa ou não? Sobre o tema?
Acho que valia a pena só recordar a mensagem 30 de abril de 1856, quando os espíritos vêm dizer qual é a missão de Kardec. É curioso que lá diz esta mensagem, que não haverá várias religiões, mas uma só, cujos fundamentos já estavam dados naquilo que seria a seguir o Livro dos Espíritos. Então, quer dizer, acho que vale a pena nós perguntarmos qual é a nossa missão. Cada um de nós deve procurar qual é a missão que nos compete, nós que abraçamos o Espiritismo e que nós temos a responsabilidade de tornar o Espiritismo o consolador das pessoas que sofrem e nós sermos verdadeiros agentes do Consolador. É a reflexão sobre esta questão que é posta hoje. O que é que Deus espera de nós?
É necessário sabermos que nós não viemos para cá para passear, não, né? É para lazer, né? Não é férias que nós estamos passando aqui. Seja quem for, nós viemos para fazer alguma coisa. Porque muitas vezes também, o que a gente imagina é que para você desenvolver alguma missão, você teria que ter algo muito grande para poder você estar realizando. E, na realidade, uma pequenininha... Se você fizer aquilo pequenininho que você veio para fazer, já é aquilo que você tem que fazer. Então, nós tivemos em Uberaba esse ano, na Semana Santa, e assistimos a palestra do Tadeu, né, do Tadeu de Araxá, lá na Fazenda Santa Maria. E o tema exatamente foi esse.
Porque o Tadeu tem aquela obra dele tão grande, né? Todos nós ficamos apaixonados quando a gente chega no hospital Casa do Caminho, lá em Araxá. E ele só veio informando, olha, isso aqui é uma coisa. Agora, se você tem algo pequenininho fazendo, isso é importante. Então não tem problema, né? Você, o Sérgio, a gente vê o trabalho de vocês, por exemplo, de vocês. A gente vê o trabalho do André, incansável, que é um garoto perto da gente, né? Incansável, trabalhando para erguer aquele a instituição de vocês lá em Itapira. E a gente fica pensando assim, para mim fazer alguma coisa na vida, eu tenho que fazer um negócio daquele tamanho lá. Não, não é isso. Vocês estão tendo condições de fazer aquilo e vão tocar para frente. Agora, se eu tenho condições de só trabalhar dentro de uma casa espírita, mas exemplificando, trabalhando para o bem do próximo, é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ficar preocupado com o hospital do Tadeu, né? Nem lá com o Instituto de Itapira do Sérgio, nem com a Casa do Caminho, como é que chama? Mansão do Caminho do Divaldo Franco, nem com Paulo, né? Como é que fala? Pedro e Paulo lá do Bacelli, nem o Hospital do Fogo Selvagem. Falou, rapaz, se preocupa com o seu, com o que você está fazendo, que isso já é importante, a sua missão é essa. Então não existe ninguém que esteja aqui na Terra que não tenha uma missão. E nós, espíritas, devemos nos compenetrar disso. Saber, olha, o que Deus espera de você é exatamente isso que você está fazendo. Agora, não desista e seja firme. Continue fazendo. Porque é importante. A gente chega dentro de uma favela, às vezes você vai ver uma pessoa lá que você não dá, acha que ela não tem condições nenhuma, está tomando conta de 3, 4 filhos dos outros, né? Adotivos. E fala, meu Deus do céu, eu não tenho condições nem de pegar um para mim, que é a mulher, não tem nada na vida e está fazendo isso. Então, é isso que é a missão. É você levar para frente os ensinamentos mesmo da moral, do cristianismo, levar esse para frente, não interessa o tamanho, o que interessa é o que você está fazendo. Vamos encerrar o nosso momento de Gavalho?
Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
Esse é o programa Vivência Espírita, são 9 horas e 44 minutos. Continuando o bate-papo aqui que a gente está com o Arnaldo aqui hoje e o Sérgio Vilar. E só queria comentar que quem entrou aqui no Facebook Live e deixou um comentário foi o Luiz Nunes. Manda bom dia, abraço fraterno aqui de Portugal, em especial para o amigo Arnaldo Costeira, que é um grande exemplo a seguir. Conhece ele, Arnaldo?
Obrigado e um abraço também para ele.
Bem, mas nós estamos falando aqui em off, né, a respeito de várias atividades do Centro Espírita, e essa atividade de fazer a pomadinha. Tem gente que não acredita, que não aceita, tem até espírita que fala, isso é bobagem. E como é que a gente vê essas coisas? Porque eu acho que é importante a gente transmitir essa pomada, porque essa pomada não é só a pomada. Ali tem carinho, tem amor, tem boa vontade, tem respeito, tem ética nessa pomada, né?
Na verdade, Rui, nós participamos da pomada já há 30 anos, fez da pomada do vovô Pedro, depois participamos dos ungüentos também, tivemos a oportunidade de ter a fórmula da pomada do vovô Pedro, na qual fazemos hoje em Itapira e também em Portugal, em Viseu. É interessante que tudo isso é falta de conhecimento. O movimento espírita precisa conhecer um pouco mais as revistas espíritas.
Sim.
Em novembro de 1862, Allan Kardec coloca uma mensagem muito interessante, porque naquela época Allan Kardec conversa com a médium Irmã Sidofort e pergunta a ela, cadê aquela pomadinha que vinha das Américas. E ela diz, olha, não vem mais. Nós acreditamos que o médium desencarnou. E Allan Kardec então diz, eu vou levar para a nossa reunião e nós vamos consultar o espírito de São Luís, que era o rei da França e o seu benfeitor espiritual. À noite no trabalho, ele pergunta e São Luís diz, não, nós vamos aqui buscar um espírito para nos dar essa informação. E vem um espírito e diz, perfeitamente, nós vamos ditar aqui uma receita. E essa receita está, inclusive, publicada na Revista Espírita de 1862. Eles fazem a pomada. Em novembro. E eles fazem a pomada. E é interessante que Kardec começa a falar o resultado dessa pomada. O resultado desse trabalho. Nós sabemos que Kardec, antes de ser espírita, ele era magnetizador.
E ele associou o magnetismo ao conhecimento da espiritualidade para poder trazer para nós essa ferramenta. Então nós tivemos esse ano, o segundo ano de pomada em Portugal, com 25 casas espíritas de Portugal, uma casa espírita de Londres e uma casa espírita dos Açores, do arquipélago dos Açores, exatamente de Ponta Delgado. E a tendência é ir aumentando. Então esse é o trabalho pela qual nós estamos realizando, junto com a parceria de Viseu, do nosso irmão Costeira. Nós nos aproximamos através do Vansan, que já frequentava a casa do nosso irmão, e que nos convidou. Eu ia para Portugal, mas não ia em Viseu. Então, naquele ano, que foi na Copa do Mundo, há 4 anos atrás, nós fizemos a primeira palestra em Viseu, e dali, então, surgiu esse trabalho que tem surtido um efeito muito grande em Portugal.
E eu tive na Ilha da Madeira, né, que também é Portugal, uma ilha ali, também perto de Marrocos, né, que é onde veio nossos parentes, todos veio de lá. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um santo espírita, em Funchal, e que eles têm, e eu comentei sobre a pomada, eles já conheciam e queriam ter acesso e não sabia. Até então eu também não sabia que era produzido em Portugal. E eles estavam preocupados em trazer do Brasil, importar, por causa das questões de vigilância sanitária e tudo mais, né?
Hoje é muito difícil. Antigamente você entrava com pomada em Portugal mais fácil. A pomada do vovô Pedro entrou durante muitos anos. Só que num determinado momento a pomada teve uma dificuldade muito grande. Por quê? Exatamente porque a alfândega tem bloqueado isso pelas questões das drogas. E também pela grande força que tem hoje as empresas farmacêuticas. Então, diante dessas dificuldades, houve necessidade.
É uma alternativa, é uma concorrente grátis, porque a pomada não, ela é
distribuída gratuitamente.
Exato. Mas o interessante é que tem testemunho, inclusive, de um radialista aqui de São José dos Campos. Eu ia várias vezes no programa dele e estava sempre com pigarro. Falei, poxa, rapaz, você precisa cuidar dessa pigarra. Ah, mas já fui em vários médicos, não consegui nada. Falei, vou trazer a pomadinha para você. Levei 2 potinhos de pomada para ele, sarou a pigarra. E ele está sempre me cobrando. Por isso que eu estou sempre entregando a pomada para o pessoal aí, porque curou a pigarra.
É uma coisa engraçada, Rui, de 150 casas espírita em Portugal, eu já tive a oportunidade de visitar 124. Então é uma coisa muito interessante, porque eu, com sinceridade, eu tenho hoje muita dificuldade de ir nas casas espírita em Portugal. Porque a gente faz a palestra, depois no final, nós ouvimos um pouco das pessoas que vêm nos cumprimentar, falando dos resultados. Sim. E emocionados. Então, Jorge, nós acabamos nos emocionando com as pessoas. Rara palestra que eu não saio, na qual eu também me emociono muito com os testemunhos que a gente tem ouvido em Portugal.
Então a gente observa que são coisas que têm... como nós, viu, Jorge? Nós já entregamos pão aqui na Seara Espírita Bezerra de Menezes, pão que a gente colhia para as crianças lá da era antiga favela, era Vila Santa Cruz, hoje é Vila Santa Cruz. E nós entregávamos para aquelas crianças e tinha muitos espíritos que, poxa, mas o que vocês estão fazendo aí fazer com que essas crianças fiquem dependendo do pão. Aí um amigo espiritual veio dizendo, não, meu amigo, vocês não fiquem preocupados com o que os outros estão dizendo com esse pão. Esse pão que vocês recolhem nas padarias, quando vocês entregam ali, aquele é um abraço, é um aperto de mão, é um aconchego, porque não é só o pão que vocês estão entregando. Vocês estão entregando carinho, estão entregando amor, estão se dedicando àquelas crianças. Aí nós falamos, tudo bem, vamos entregar quanto pão a gente puder para as crianças aqui da Vila Santa Cruz, porque a gente percebe que isso faz parte também do trabalho que o Arnaldo está dizendo aqui, não é somente dar passe e fazer palestra, né?
Vamos lembrar aqui lembrando do hoje, o Arnaldo estará no pequeno tempo fazendo a palestra lá, às 6 horas da tarde. Às 18 horas o Arnaldo fará a palestra lá no pequeno templo. O tema é esse mesmo, no vulcão dos preconceitos. É claro que na palestra ele consegue fazer
o direcionamento é do começo, meio e fim, né? Porque aqui a gente fica interrompendo ele toda hora. E aqui é muito mais bate-papo mesmo para a gente questionar algumas coisas, não só do livro, mas também da vida, né? Do movimento espírita em Portugal e tudo mais. Mas aí na palestra eu tenho certeza que será muito interessante ele fazer o direcionamento mesmo em relação à obra. Então, às 18 horas, no Pequeno Tempo, que fica aqui na Vila Rubi, né? Ele está na Praça das Antilhas, número 30. Né? Praça das Antilhas, número 30, ali atrás do Sesc. Isso. Amanhã será no Batuíra, lá em Jacareí, às 19h30, né? No Avenida Guido Martins Moreira, 146 em Jacareí. Todo mundo conhece o Batuíra lá também, que é um centro grande. Então amanhã será lá, hoje aqui no Pequeno Templo, às 18 horas. Lembrando também ainda do convite. Ó, o convite para a casa da Marcela ainda está ali, o pessoal não ligou, porque a de Jacareí vai ver que o pessoal está meio dormindo ainda, né, Rui? Dia 8 do 7, então semana que vem, mas nós só vamos sortear hoje. Então quem quiser ir na macarronada com a porpeta lá na casa da Marcela, né, que vai acontecer na sede dos Vicentinos, na rua Pedro Guerre, sem número, né, no centro de Jacareí, das 11h30 às 14h, a macarronada com porpeta deliciosa. Então liga aqui para nós, que quem ligar ganha o ingresso. Mas ligue mesmo quem vai, né? Por isso que a gente traz a pessoa não liga, porque tá cheio de ouvinte aí, mas o pessoal não vai poder ir, por isso que não liga. Então quem quiser ir, liga para nós, 3941-9750, 3942-9750, são dois convites, um e um. Serginho tá ali louco para ninguém ligar, para ele pegar o convite para ele.
mas o Jorge, nós temos amanhã, começa a semana espírita, né, da família. Eu acho que passei para você aí o
folheto. Tá aqui, deixa eu falar rapidinho aqui também. A semana passada nós falamos, 44ª semana da família de São José dos Campos, de 2 a 8 de julho, e o tema é a presença da mulher. Na segunda-feira nós teremos a Rosângela Pires, de Guarulhos. Na terça-feira, Angélica Carline, de Campinas. Na quarta-feira, a Júlia Nezu, nossa amiga Júlia Nezu. Na quinta-feira, a Marta Rios Guimarães, de São Paulo. Na sexta-feira, a Deusa Samu, de São Paulo. No sábado, a Ana Ariel, de Campinas. E no dia 8, a Paula Guimarães, de Pinda. As palestras serão na obra social Célio Lemos, com exceção da palestra do dia 8, que será 10 horas da manhã, né, com a Paula. No dia 8, que será no domingo, será às 10 horas da manhã. A obra social Célio Lemos, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Jussara. Estamos correndo, Rui. São 9h55 já. Eu já tenho que falar aqui quem foi sorteado, porque não tem mais jeito. Exatamente, são esses aqui. O resto a gente fala a semana que vem. Paz e alegria em todos os corações, é o que deseja, é o que nós desejamos. O programa Vivência Espírita deseja a todos vocês. Vamos para os nossos sorteados? E os sorteados vão, né? Os nossos sorteados, aqui é o da casa da Marcela, os nossos sorteados do livro, olha que legal, poxa vida, a gente tava querendo um livro aqui, quem vai ganhar é um sorteado aqui, No Vulcão dos Preconceitos, com Arnaldo Costeira, pelo espírito Fernando Pessoa, que legal, privilégio. Quem ganhou vai ser autografado, é claro, pelo Arnaldo. Os ganhadores são a Cleonice dos Santos Rodrigues.
Oi, Cleonice bom ganhou. Dia para Cleonice, viu, né? que faz tempo que a gente está com saudade da Cleonice.
E o Rogério Copo, é o outro ganhador dos livros, do livro do Arnaldo. São os dois livros. Então, a Cleonice e o Rogério. A partir de amanhã, vocês podem retirar lá na livraria Casa do Caminho. Ó, o pessoal ligou também para ir na casa da Marcela. A Rosemary Simões, a Rose Anderson, ganhou o convite lá para a casa da Marcela, a macarronada. E a Ieda Bastos também. Aí é da irmã do Helder. O Helder estaria fazendo aniversário dia 5, né, Ieda? Dia 5 seria aniversário do Helder, né? Aí ele já estava agitando aqui, né? Se tivesse por aí esse negócio desse aniversário dele. Então a Rose Anderson e a Ieda Bastos ganharam o convite para macarronada com porpeta na casa da Marcela. Só chegar lá na casa da Marcela e me procurar, ou então só falar com a Fernanda, né, falar com quem estiver lá na portaria que vocês ganharam, eu levo o nome de vocês para lá. Não precisa pegar convite antes, não. Já deixo registradinho que vocês são os ganhadores. Parabéns, tchau, porque não dá mais tempo de nada.
Não, nós vamos ficar mais um pouquinho.
Opa,
né?
Legal.
O Rodrigo, ele mandou para mim, a Portal Vivência Espírita, relatório de acesso na semana. Eu fiquei aqui surpreso de ver quantos países estão participando desse programa.
Uhum.
Aqui, ó, United States, é? A França, Estados Unidos, Azerbaijão, Portugal, bastante, Peru, Noruega, Canadá, Alemanha e Índia. Todos têm ouvinte nesse país aqui do nosso programa, Vivência Espírita. É Portugal. Portugal. É, nós temos 15 acessos.
Como é que é o nome desse país? Azerbaijão. É um país no Oriente Médio e tem bastante acesso de lá. Deve ter algumas casas espíritas por lá também. Que acesso.
Azerbaijão.
Então, aproveitando, então, já que a gente já está aqui, eu queria finalizar, né, perguntando, retomando aquela pergunta que eu fiz sobre como foi a experiência de receber. Como é que foi ter recebido o Espírito pela primeira vez, Fernando Pessoa? Como que você teve? Mas antes eu queria comentar uma carta que ele enviou, que ele falou assim: agora, Fernando Pessoa, né? Quando encarnado. Agora, tendo visto tudo e sentido tudo, tenho o dever de me fechar em casa, no meu espírito, e trabalhar. Quanto possa e em tudo que posso, para o progresso da civilização e o alargamento da consciência da humanidade. Legal, né?
Aliás, foi muito perto do final que ele assumiu, já não tinha nada a esperar, já sabia que ia partir. E realmente é uma assunção. Eu gostava de, se me permitirem, o seguinte. Este livro, em verdade, é Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos. A passagem para esta capa, não é? Pode indiciar alguma incorreção. Quem está no vulcão dos preconceitos é Fernando Pessoa. Por outro lado, gostaria também de explicar o seguinte: sendo ele o centro da reunião que organizou toda esta exposição, o aparecer aqui Fernando Pessoa, o autor, é natural, porque ele vai confessar, ou ele vai confirmar tudo aquilo que lhe é colocado. Portanto, não podemos dizer que foi eu recebi pessoalmente Fernando Pessoa. Há um conjunto, e as pessoas ao lerem o livro vão poder confirmar, esta história é colocada no papel num ano em que eu não era minimamente conhecedor do que é espiritismo. Porque logo na primeira linha, quando comecei a escrever, nem me passava pela cabeça que o dia 18 de abril de 1970 tinha alguma coisa, não passou pela cabeça nesse momento, a ver com uma comemoração de mais um aniversário da publicação do Livro dos Espíritos. E realmente, eu pensava escrever o livro da minha lavra, conhecimentos que tinha, e quando me sentei para começar a escrever, começasse exatamente 18 de abril de 1970, sobe o Tejo uma caravela na balaustrada da qual vinham 5 escritores: Camilo Castelo Branco, Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa, agora não me ocorre mais outros dois. E portanto, quer dizer, eles vão fazer em 1970, penso eu, é uma conclusão que eu tiro, eles vão abordar esta questão porque me parece que a seguir, mais ou menos pouco tempo depois, Fernando Pessoa iria reencarnar. E então era lançado uma luz sobre um problema que subsistia e que eles fazem essa reunião para deixarem por escrito. Eu penso que esse pormenor é notável, ele iria reencarnar a seguir, não posso dizer como, nem onde, nem porquê. E também um dado que constatei é que dois ou três elementos que participaram nessa reunião, que foi na Brasileira do Chiado, estariam reencarnados. E a sua participação nessa reunião era como espíritos encarnados, desdobrados, tendo participado nessa reunião. São várias entidades que progressivamente se vão apresentando nessa reunião. Este relatório, vai lá, que foi elaborado nesta reunião, uma ata, é? Foi guardada. É uma altura que Portugal vive ativamente a convulsão que viria depois de desencadear o 25 de Abril. E numa altura em que havia um pregão em Lisboa, dos Jardinas, que diziam República Popular, Capital Lisboa. E a República Popular, Capital Lisboa, era um trocadilho. Havia o Jornal República, havia o Jornal Diário Popular, havia o Jornal da Capital e havia o Jornal Diário de Lisboa. Então os Jardinas diziam isso, era uma forma de afrontar o regime. República Popular, Capital Lisboa. Quer dizer, e é nesta Jardina que depois vai ver Fernando Pessoa a envolver e a dar uma nota da mediunidade. Porque ela vai aparecer a dizer, para ele anunciar que iria haver uma tertúlia no Chiado. E o miúdo, que era um jovem, começa a trocar República Popular Capital Lisboa, vai haver uma reunião no Chiado, depois fica baralhado, porque não sei o quê. Portanto, é para dizer que esse texto, que foi elaborado, veio depois a ser transmitido, aí já sim, para que tem sido uma pessoa extraordinária junto a mim, que é a minha esposa, que desencarnou em 1984, e que era a encarregada depois de trazer esse texto para editar. E, portanto, aquilo é uma espécie de ata naquela reunião que vai desenvolver tudo o que se passou, os diálogos, as confrontações, etc. Portanto, eu não vou dizer, olha, este agora também tem a mania que recebe Fernando Pessoa. Sinceramente, não tenho a certeza que ele não esteja reencarnado. Mas quem a trouxe esta ata, esta foi a minha mulher. Portanto, ela não aparece ali, porque é uma intermediária, quer dizer, vem trazer, não é a labra dela, mas é Fernando Pessoa no vulcão dos preconceitos, que também é a figura central da confirmação da história que vem relatada no livro.
Legal, né? Ela serviu como médio de Fernando Pessoa, lado a lado espiritual.
Repórter, muito mais repórter, né? Ela, no caso, né? De trazer toda a informação para você. É, bacana. É, Rui, nós vamos. É, você também, Rui, vai se despedindo e a gente passa mais uma vez para o Sérgio também, para o Sérgio fazer a prece de encerramento.
Sim. Não, então nós queremos agradecer a Camila, ao Serginho, ao André, ao Silvio, ao Sérgio que está aqui conosco e ao Inácio que está no som. Eu só esqueci, eu só não deu tempo de perguntar, viu Jorge? Pro Arnaldo, as piadas que contam de brasileiro lá em Portugal, viu? Na outra.
Então é vingança, né? Se for vingança, porque aqui só conta piada de português, né? Aqui não. Então começou lá. Então deve ter começado lá, né?
Eu não sei se chegar a hora de despedir, mas.
É, as anedotas, ainda não. Só, as anedotas que é do.
Que é do. Só que eles faziam para os alentejanos, né?
O soriano que também.
Os alentejanos. Mas deixa eu só. Você já finalizou ou não?
Não, tinha um cômico português, soriano, né, que estava sempre aqui no Brasil, ele mesmo contava as piadas dos portugueses e era muito engraçado, né?
Legal, né? Então eu vou agradecendo aqui também a todos os ouvintes que participaram, a todas as pessoas que a gente já pede desculpa que não deu tempo de ler as mensagens, né? Mas quem entrou aqui também foi o Edson Barbosa, o Antônio Bessa, a Célia Brantes, a Vilma Silva entrou aqui, o Luiz Chalita, Jaqueline Lara, a Rogéria Sintra, o Walter, a Ana Maria, Maria Bernadette entrou aqui também. Quem entrou também no YouTube Live que participou foi a Tina Neca. Infelizmente a gente não conseguiu, ela comentou sobre a pomada de vovô Pedro lá em BH, muito interessante também. Tomás Freitas, que participou. E aqui no WhatsApp, quem entrou aqui e participou com a gente também foi o João Ramalho, que a gente não pôde ler a mensagem, mas convidamos para o próximo programa. Queria agradecer a presença também do meu primo Rafael, do meu tio Zé, que está aqui presente, que estão aqui assistindo a gente, veio prestigiar. E a todos vocês que perderam o programa ou entraram no meio, não tem problema. É só baixar o nosso aplicativo do Vivência Espírita no Android e escutar a reprise terças, quintas e sábados às 8 horas da manhã.
E hoje também dá para ouvir a reprise do programa
também
pelo
Facebook ou pelo YouTube.
Facebook, né?
YouTube, só colocar no canal do Vivência Espírita, entra lá, vivenciaespirita.com.br, que vocês podem acessar lá o vídeo, a reprise da gravação aqui, para quem não assistiu. Tá? E até o próximo domingo às 8 horas. Arnaldo?
Não, só passar para o Arnaldo falar suas despedidas, Arnaldo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Já sabe que da próxima vez que você vier, venha de novo aqui, né? Conosco, no programa outra vez.
É, e é a primeira vez, Arnaldo, que você vem ao Brasil ou não?
É a primeira vez depois da 12ª. Eu queria agradecer esta oportunidade de partilhar com os nossos irmãos aqui deste lado do Atlântico as nossas experiências, enfim, algumas notícias que podemos dar do movimento espírita português, e realmente deixar um abraço muito fraterno, muito amigo. Já cá venho, portanto, 3 vezes ao Brasil, tenho aprendido muito. Há 4 anos para cá, procurar dar alguma nota da minha experiência de 41 anos, mas, enfim, é sempre agradável estar convivendo muito fraternalmente convosco. Um abraço e até quando Deus quiser.
Vamos passar para o Sérgio, então, para o Sérgio também fazer as suas despedidas aí e fazer a prece de encerramento para a gente.
Nós queríamos agradecer o nosso rádio ouvinte pelo carinho, né, o nosso telespectador pelos meios que estão sendo transmitidos, e rogar a Jesus que possa continuar nos dar força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. E para fazermos a nossa prece, acho que nós poderíamos até colocar uma água, relembrando a importância da água em nossos meios, pedindo a espiritualidade, já que falamos tanto dos amigos espirituais, e também estão na nossa casa, no carro, nos acompanhando, os familiares que gostam de nós. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos acalmando o nosso coração. Vamos sentindo essa paz que a música retrata em nosso coração. Vamos procurando tirar as nossas dores, as nossas dificuldades e os nossos problemas. E por alguns segundos, vamos relembrar daquele homem de estatura mediana, os cabelos até os ombros, um rosto fino, os olhos meigos a magnetizar os nossos olhos, encantando nosso coração. Um nariz pequeno, uma boca pequena e suave, uma barba bem feita, uma túnica branca e alva, e com os seus braços abertos, decanta para todos nós. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. E sentindo o aconchego de Jesus, nesse abraço fraterno, onde as lágrimas muitas vezes são incontidas de nossos olhos, pela vibração de amor que esse homem coloca nesse abraço, nós vamos, Senhor, te agradecendo pelos ensinamentos que legaste para a humanidade na condição de guia e modelo para todos nós. Obrigado por estar conosco nos envolvendo e que a nossa reencarnação na atualidade seja repleta de experiências capazes de fazer-nos crescer no âmbito espiritual. Gratidão, Senhor, é a palavra que talvez mais se encaixa no vocabulário de um espírita cristão por tudo que recebemos do alto. As equipes dos arautos do bem, dos benfeitores amigos, a nossa gratidão. Por sentir, Senhor, a Tua presença ao nosso lado, ao lado desses irmãos. Que as águas que cada um colocou sobre a mesa possa ser colocado o remédio, e que os bons espíritos coloquem aquilo que necessitamos para cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Sejais conosco, Jesus, hoje, agora e todo sempre, que assim seja, Senhor.
pergunta na minha mente. Que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Existe uma razão maior. Eu quero saber antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita. Pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente. O que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita. Pena que a gente não sabe viver. A vida aprende, a gente conquista. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!